amigos, bem-vindos ao sétimo podcast do Viajando para Orlando. Para abrir o nosso programa, na seção novidades, além das notícias já publicadas no site, também ficaremos sabendo de tudo aquilo que está circulando na internet, graças às amigas Vivian e Cris da coluna Mais Magia. Como de habitual, falarei sobre as atrações de reforma e a nossa entrevistada deste programa é a cast member Mônica Costivelli, que também participa do nosso fórum de discussão e que conversou um pouquinho comigo sobre a sua experiência de trabalhar na Disney. Para finalizar o programa, a Grace, do site Dicas da Grê, irá falar um pouco sobre o Parque Magic Kingdom, dando algumas dicas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Antes ainda de terminar a abertura deste programa, eu gostaria de informar a todos que recentemente publiquei uma matéria relacionado ao meu papel como único moderador do fórum de discussão do Viajando para Orlando. Nesta matéria, enfatizei algumas regras que por vezes parecem não restarem muito claras para alguns dos usuários cadastrados. Assim, eu gostaria muito que me prestigiassem com a leitura de tal artigo, onde, em síntese, comento sobre o sistema de cadastramento do Viajando para Orlando, sobre as nossas principais regras, principalmente sobre a impossibilidade da divulgação de produtos e serviços tanto direta como indiretamente, e também quanto à proibição de valer-se do fórum para reclamações contra empresas. Na pauta do podcast, eu deixarei lá o link desta matéria. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência e espero que apreciem o programa. Atrações em reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Enchanted Tiki Room Under New Management ficará fechada até o dia 1º de junho de 2011. No Parque Disney's Hollywood Studios, a atração Star Tours está fechada e será reinaugurada após uma vasta reforma e atualização no dia 20 de maio de 2011. Já a atração Playhouse Disney Live on Stage foi substituída por uma nova versão intitulada Disney Junior Live on Stage, que passou a funcionar no dia 6 de março de 2011. Esta atração interativa mais voltada para os pequenos conta agora com novos personagens, histórias e novas músicas. No parque Disney's Animal Kingdom, a atração Primeval Real está fechada e espera-se que reabra na metade de abril de 2011. Bom, pessoal, são essas as poucas atrações de reforma para a alegria de todos que estão viajando para Orlando. Novidades. No dia 1º de abril, a atração Jimmy Neutron's Nicktoon Blast do Parque Universal Studios Florida foi fechada, sendo que as obras para a construção da nova atração já foram iniciadas. Todavia, a empresa não divulgou ainda, oficialmente, qual será a atração sucessora. A fila da atração Haunted Mansion do Parque Magic Kingdom, graças à inventividade dos imagineiros da Disney, conta agora com brinquedos interativos, novas lápides com epitáfios engraçadíssimos e outras novidades. Os testes desta nova fila já começaram e acredite-se que logo a partir de abril, todos os convidados poderão se divertir com esta novidade. O Sounds Like Summer Concert Series retorna ao Epcot no dia 12 de junho. Trata-se de uma série de shows executados no American Gardens Theater, do pavilhão americano em World Showcase no Epcot, e que esse ano contará com uma infinidade de bandas. O calendário das apresentações irei consignar na pauta do nosso podcast. A empresa SeaWorld Parks Entertainment anunciou agora em março que os parques SeaWorld Orlando e Busch Gardens Tampa estão oferecendo agora um novo e delicioso pacote de piquenique. O visitante, ao adquirir o pacote, tem direito a uma refeição no SeaWorld e outra no Busch Gardens, com bebidas não alcoólicas, frutas, carnes e massas, além do direito de utilizar uma área específica em cada parque para a realização dos piqueniques. Além disso, o pacote já inclui o valor dos ingressos dos parques. Custo é de US$ 128,16 por pessoa. Ao chegarem às áreas exclusivas para os piqueniques, os turistas serão recepcionados por um embaixador que terá consigo um animal que também dará boas-vindas ao grupo. Após aprender um pouco mais sobre o trabalho de preservação animal, o grupo é convidado para uma refeição que inclui diversas opções de alimentos típicos de um piquenique. Pratos brasileiros podem também ser encontrados em ambos os parques, inclusive arroz e feijão. É importante fazer a reserva com no mínimo 3 semanas de antecedência. Bom, pessoal, eram essas as novidades que eu gostaria de compartilhar com vocês, e agora eu irei conversar com as amigas Vivian e Cris, que irão conversar comigo a respeito das suas descobertas sobre tudo aquilo que está acontecendo em Orlando.
A gente aqui de novo.
Oi, Luiz, Miqueiros, que saudade de vocês.
E nós também estávamos com muitas saudades. Amiguinhas, eu havia comentado agora de pouco a respeito da fila interativa da Haunted Mansion. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais a respeito disso.
Bom, o que a gente andou vendo é que essa fila interativa, ela tem muitas, muitas coisas para você se distrair enquanto você espera, né, Luiz? Uhum. A gente andou, até vimos um vídeo, o cara mexendo com todas as coisas que tem ali, as coisas que são todas umas coisas que você passa a mão e toca música, os instrumentos tocam, tem as tumbas e tal. Então, é bárbaro. Por si só, a fila já é uma atração, né?
É verdade.
Agora, o que a gente leu é que o final da atração, quando você sai da casa da Haunted Mansion, aí que mudou também alguma coisa. Aqueles três fantasmas que ficam, aquelas imagens que aparecem e que entram no carrinho quando a gente está saindo, uhum, eles agora são mais animatrônicos, são mais brilhantes, mais nítidos, e são vários finais. Eles brincam com os guests. Então, uma das opções que eles estão falando aí é que, num determinado momento, um desses fantasmas, ele tira a cabeça da gente, não sei como, ele tira a cabeça do ombro da gente e põe no corpo dele.
Olha, que legal!
E a Disney vende essas coisas, né?
Mas são vários finais diferentes, eles não divulgaram todos. Parece que tem uma hora que eles tiram o chapéu e colocam o chapéu na cabeça da gente. Vai ter muita surpresa aí, mas são os três fantasmas, os mesmos fantasmas que pegavam carona com o carrinho.
Que são chamados o Phineas, o Ezra e o Gus. Então, isso são rumores, mas onde a gente viu isso é gente que tem contato com a Disney. Então, é um rumor forte. Agora, vamos ver se é verdadeiro mesmo, mas é um rumor forte. Diz que os Imagineers lá, os Imagineiros, estavam hiper animados com isso que eles estão inventando, né?
Entendi. Bom, vamos aproveitar que nós estamos falando da Disney. Você havia comentado comigo sobre as promoções da Disney. Elas vão continuar ou não?
Então, isso tem muito... Tem gente que diz que vai continuar, tem gente que diz que agora a Disney vai mais encaminhar aquele PIN por e-mail. Uhum. Eu até recebi um PIN de uma promoção com desconto de hotel para setembro.
Vou explicar o que é o PIN, para quem nunca recebeu.
Ah, isso é uma boa.
O PIN é um número, um código, uhum, e você liga na Disney ou através do seu agente de viagem, você dando esse número, ele é intransferível, é personalizado, vem nominal a você. É uma promoção direcionada para você. Então, eles viram assim, que eu costumo ir em setembro, eles encaminharam, uhum, esse número para mim com descontos de muito hotel, bom, né? De hotel.
Entendi. E para conseguir esse PIN, a pessoa tem que estar cadastrada onde, Cris?
Então, tem muitos rumores sobre isso também. Eu sou, uhum, cadastrada no site da Disney.
Certo.
Eu não sei se eles pegam por isso ou se eles pegam através das várias vezes que eu fui ao parque, fiquei hospedada no complexo. Então, tem muita gente dizendo que eles vão pegar essas informações e começar a substituir. Em vez de fazer uma promoção para o público em geral, começar a fazer, uhum, umas promoções mais personalizadas. Mas, mesmo assim, como o meu PIN está valendo até 20 de abril, eu posso fazer a reserva. E como é a esperança, é a última que morre, uhum, eu estou esperando para ver se eles abrem o Dining Plan Free para o público geral, porque tem gente que ainda diz que eles ainda vão abrir outra promoção.
Ah, entendi.
Nem teve a promoção, o PIN do da Dining Plan Free, né, Cris? Apareceram algumas notícias aí na internet de pessoas que estavam recebendo o PIN do Dining Plan Free.
Mas era para um período anterior,
um período, é, agora, né?
É, não é para o período que eu vou.
Não, para o segundo semestre. Agora, a gente leu também uns comentaristas aí que fala sobre Disney, dizendo que a Disney recuperou as perdas que ela teve, na época que teve a crise americana, o auge daquela crise, e ela estaria tendo lucros com os quais ela estava acostumada, né? Então que ela diminuiria cada vez mais as promoções.
Ah, entendi.
Tudo não está certo, porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente aguarda que continue.
Ai, no fundo do coração a gente acha que isso aí é mentira.
Tomara, né?
Foi assim que a gente conseguiu ir em vários hotéis bacanas da Disney, foi pegando essas promoções. Aquela do ano passado que a gente fazia, comprava o moderado, o hotel moderado, fazia o upgrade para um de luxo, aquilo foi fantástico. Você pega um quarto que você nunca ia querer pagar na vida, porque é muito caro.
E agora que a Disney viciou a gente nessa brincadeira, tirar o brinquedo não tá junto.
É verdade, vocês têm razão. Eu vou aproveitar que a Cris estava explicando sobre o PIN. Cris, você também é fanática pelo Disney Cruise Line. Parece que agora pro Disney Dream tem um sistema de reserva online. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
Ah, é bárbaro, Luiz. Você sabe que eu tô indo em setembro também no Disney Cruise, lá no Disney Dream. Aproveitei, esse navio tá lindo, lindo, lindo.
Isso é verdade.
E a reserva pelo site é muito mais fácil agora, porque antes, na outra vez que eu fiz o cruzeiro, eu usei aquele pacote Land and Sea, que fazia o cruzeiro junto com o hotel. Agora é diferente, você entra no site, você começa a reservar o cruzeiro, e nessa sua reserva eles já perguntam se você vai querer ficar hospedado alguns dias antes do cruzeiro e ou depois do cruzeiro. Consegue escolher a cabine que você quer ficar, em qual andar do navio, se é cabine conjugada.
Olha!
Você já coloca o nome de todos os hóspedes, se tá comemorando alguma coisa ou não, a informação do seu voo, se você já fez esse cruzeiro, algum cruzeiro da Disney antes, você já passa a ter um número de identidade, um RG do Disney Cruise Line. Você tem promoções também melhores, idades e uma fila de check-in mais fácil também na hora do embarque.
Nossa!
Então, tá muito interessante, assim, a reserva ficou muito fácil mesmo.
Poxa, eu sinto a possibilidade de um artigo mais magia sobre esse assunto, hein?
Mas com certeza, você sabe que eu tô fazendo sacrifício de cruzeiro só pra fazer um artigo.
Poxa vida, a gente agradece, viu, Cris?
E o navio, ele tá com umas novidades muito legais, parece que na sala das crianças menores, que é um lugar reservado, né, para as crianças menores, o piso é interativo. Então, quando eles contam a história do Peter Pan, começa a aparecer como se fosse Londres no chão. Deve ser bárbaro, é muito moderno. Tem um bar só para adultos, que tem como se fossem umas janelas grandes que aparecem em várias capitais. Londres, Hong Kong e Rio de Janeiro também. Cada dia, a visão dessa janela é o horizonte de uma das cidades.
É, muito legal, né?
É, muito. Tem quadros no navio que falam com você. Quando você para na frente do quadro, eles começam a falar, se mexer e contar uma história. Bom,
nossa.
Na volta eu conto os detalhes, porque eu só ando fuçando por aí.
É verdade. Bom, vocês também tinham comentado comigo sobre o complexo iWalk, saindo um pouco agora do assunto Disney. O que vocês poderiam me contar a respeito?
Então, esse complexo, ele tá com previsão para abrir em 2013, onde era o antigo mercado. Você chegou a conhecer?
O mercado, acho que não, viu, Vivian?
Era um shopping que ficava ali na International, era um shopping a céu aberto. Então você andava pelas ruínas dele e ele tinha lojas pequenas, não eram essas lojas enormes que hoje tem, né? Eram lojas menores, mas era muito charmoso o lugar, muito tranquilo, muito sossegado, tinha muito restaurante ali e tinha também um tipo de no centro dele, assim, como se fosse uma arquibancada onde tinha música ao vivo.
Era Olha que legal!
Bacana. Aliás, nesse shopping mercado é que ficava uma atração que hoje está na International Drive, em outro lugar, que é a exposição do Titanic, que a gente teve a oportunidade de conhecer já faz um tempo, mas para quem gosta dessa história, é fascinado pela história do navio, você compra o ingresso e uma coisa, um fato meio esquisito, no ingresso vem o nome de um passageiro que de fato estava no navio naquele dia.
É um pouco mórbido, né, Luiz?
É um pouquinho estranho mesmo, é verdade.
Mas tirando isso, lá dentro é tudo muito grande. Eles reproduziram cenários do navio, tem aquela escadaria famosa, tem aquela cabine de luxo, tem os personagens estão vestidos a caráter.
Olha,
tem
que legal.
Uma peça de colecionador verdadeira. Viagem no tempo. Ah, eles reproduzem um pedaço do deck, assim, reproduziram com uma noite estrelada bem fria. Eles foram ar-condicionado bem frio, para você sentir o que foi aquela noite quando bateu no iceberg. Então é bem legal, viu? Quem gosta disso vai curtir, é uma atração a mais. Mas nesse mercado, ele foi demolido, né? Esse shopping foi demolido e foi construído esse complexo iWalk. Complexo de um grupo que está associado com outros grupos, mas é o mesmo que faz que cuida do Madame Tussauds, o museu. O London Eye, aquela super roda gigante, eles vão fazer a Orlando Eye. Tragam uma atração chamada Dungeon, que é, eu não sei se essa é a pronúncia, é Dungeon ou Dungeon. É calabouço, que é uma atração meio de terror, pra quem gosta de terror como a gente, né?
Entendi, é verdade. E me diga uma coisa, Orlando Eye, eu me lembro de ter falado dela tanto tempo atrás como novidade, até agora nada, Vivi. Você tem alguma outra notícia?
Então, ela vai sair dentro desse complexo, estão falando em 2013. A gente conhece a de Londres, né? Que a gente andou na London Eye de lá, e ela é enorme, cada cabine cabe umas 20 pessoas ou mais, super lenta para dar a volta inteira, ela é super lenta, e você tem uma visão privilegiada da cidade. Imagino que Orlando você vai ver tudo, vai conseguir até alcançar a spaceship, né? A bola do Web.
É verdade, é tudo plano lá, né?
É tudo plano, você vai, é bem bacana, assim. Então, para fotografar é bárbaro.
E é legal que esse complexo vai ter coisas assim para todo tipo de gosto, né? Porque uma pessoa também é um passeio muito interessante, né? Você tira fotos.
É um museu, para quem não conhece, é um museu de cera, né? Que tem os personagens famosos, né? De cera. E eles são perfeitos, perfeitos. E o bacana da Madame Tussauds, né, Cris? É que a gente pode abraçar o personagem para tirar foto. Você não precisa ficar vendo ele de longe. Então, você abraça. E quem olha a foto acha que você encontrou com o artista mesmo.
Eu tirei uma foto com o Obama discursando.
É verdade. Agora, voltando um pouquinho pra Disney lá, vocês viram hoje lá no Disney Parks blog a inauguração do Town Square Theater?
Vimos, a gente viu as fotos, Luiz, e parece uma coisa bem luxuosa, né?
Ficou lindo, né, Luiz?
Muito bonito.
Ficou bonito, porque aquele teatro que tinha ali, aquele hall que tinha ali, era meio sem graça, não tinha muito que ver, né? Agora ficou uma coisa mais legal, e você vai poder ter uma hora certa pra ver o Mickey, porque você vai ter Fast Pass, né, pra poder...
E as princesas vão ter o lugar certo também, porque era difícil encontrar as princesas.
Nem sempre você conseguir encontrá-las, né, e agora vai dar pra ver. E a fila, eu li que a fila também é interativa, porque parece que tem uns posters que eles se mexem.
Isso.
Então, deve ser bem bacana o negócio também, viu? A Disney tá caprichando.
Eles devem ter usado mais ou menos o que eles estão usando nos quadros do Disney Dream, né, a mesma tecnologia.
E também pra compensar o encerramento do Mickey's Toontown Fair, né?
Também, todo mundo ficou triste com o encerramento, com a demolição das casinhas, né?
né? Não é mais um sem teto, coitadinho.
É verdade, mas até que arranjaram uma casinha bem bacana pra ele, né?
Pois é, agora ficou um negócio bacana. As fotos mostram assim que foi tudo no esmero, né? Uma coisa bem luxuosa mesmo.
E é hoje, né, que tá inaugurando mesmo, né?
É hoje. Né? Vamos guardar as notícias e os vídeos de quem vai, né? Ô, Luiz, deixa eu falar mais uma coisa. Aí na International Drive, lembra onde era um restaurante que fica do lado do Olive Garden? Tinha um restaurante que chamava Race Rock.
Sim.
Então, lá estão fazendo um Dave & Buster's, que é uma casa de jogos eletrônicos voltado para adultos, restaurante e bar.
Poxa, porque o Race Rock tinha muita gente que gostava, né?
Pois é, ele fechou e agora eles estão reformando para entrar essa casa de jogos eletrônicos. Eu vi o vídeo e tem coisas para quem curte, vai disputar com o Disney Quest, né?
Parece ser bem bacana, né?
É para adulto, não é coisa, não me pareceu que é coisa de criança assim, né? Mas enfim, muitas novidades.
Muitas novidades. Vocês têm mais alguma coisinha para contar pros amigos?
Tem mais uma que a gente descobriu hoje.
Olha! Mas,
sabe, lembra daquele projeto da Disney Gen, né? A Next Generation da Disney.
Ah, sim.
Que ela quer
até
fazer aquela...
Descobri vocês.
Que nós fizemos um artigo.
Certo.
Tem uma pessoa que tem contato com as fontes da Disney, dizendo que vai haver um trem, que a Disney quer construir um trem dentro do Animal Kingdom, aproveitando uma parte daquele Wildlife Express Tour, aquele que vai lá pro Hafkis Planet Watch. É uma parte dele e é um percurso que parece grande, né, Cris?
Parece bem
passa
grande.
Passa pelo Wilderness, pelo Epcot. Eu não sei, a gente não sabe bem como que vai ser isso direito.
É um trem expresso, né, mais rápido.
É de velocidade. Então, eu acho que é para transportar ali no meio, ali dos resorts pro parque. A gente não sabe
essa
ainda mais
novidade
detalhes.
É em primeira mão, porque a gente não chegou nem a colocar no Twitter ainda.
Não.
E não vai, vocês falaram rápido, mas não vai ser monorail.
Não, é um trem de alta velocidade. Chegar ao ponto, então tá até discutindo como que forneceria energia para esse trem. Já falaram até numa pequena usina nuclear, alguma coisa assim. Você vai longe o pensamento, né? Mas é uma novidade, vamos ver. A Disney tá com 1000 projetos. Vamos ver se isso tem. Porque o Animal Kingdom, ele fica longe de tudo, né? Ele fica
com certeza.
Não, ir pros parques num monorail, num barco, num trem, já começa a brincadeira no caminho, né?
Ia ser bem legal fazer. Eu já gosto do trenzinho que leva até o Rafik.
Ah, eu também
pois
gosto.
Pois é, ele é charmoso, mas eles descobriram que as pessoas curtem o passeio pra chegar até lá, mas quando chegam lá e vem a atração, querem voltar logo. Então,
entendi.
Querem voltar logo. E isso também acho que tá servindo como um mote pra, sei lá, fazer uma ferrovia mesmo dentro das terras lá da Disney, que tem todo sentido, né, Luiz? Porque é enorme aquilo.
É, e o Animal Kingdom é o único parque que não tem esse tipo de interligação com os hotéis, assim, você só vai de ônibus pra lá.
É verdade, tava fazendo falta mesmo. É. Poxa, amiguinhos, eu só posso agradecer vocês, então, por mais essa participação no Viajando.
A gente que fica feliz de poder estar conversando aqui com você, com os miqueiros, né? E estamos aí.
É, a gente adora, Luiz, você sabe.
A gente tá com viagem marcada também, e a gente, quando isso ainda mais pra frente, eu tô indo mês que vem, a Cris vai em setembro, e a gente vem com novidade, né, claro.
É verdade. Poxa vida, então muito obrigado, Miquinhas, e espero contar com vocês no próximo programa.
Mas com certeza. Um beijo, Miqueiros, um beijo, Luiz, e até a próxima.
Um beijo, tchau.
Um beijão, tchau, tchau. Para aqueles que acompanham Viajando para Orlando, já sabem que eu estou sempre entrevistando amigos que tenham tido a oportunidade de trabalhar na Disney. No programa passado, eu conversei com o Gustavo Sabag e ainda neste mês publiquei um artigo com o querido Flávio Trambusti. Neste novo programa, eu terei a honra de entrevistar a Mônica Costivelli, outra amiga e usuária do Viajando, que também participou do Disney International College Program e que irá nos contar um pouquinho sobre sua experiência. Mônica, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Pode ter certeza que o assunto que iremos conversar é um dos meus prediletos, já que trabalhar na Disney, por certo, é uma experiência inesquecível.
É, com certeza, é inesquecível. Já faz um tempo que eu fui e ainda gosto de falar disso, ainda penso muito nisso.
Que legal. E, Mônica, então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar quando foi que surgiu o seu interesse pela Disney?
Então, eu sempre gostei de Disney, né? Desde que eu me lembro.
Uhum.
Aí a primeira viagem que eu fiz, eu tinha 6 anos, e sempre que dava o dinheiro, a gente voltava.
E como surgiu a sua intenção de participar do Disney International College Program?
Ah, eu não sei direito pontuar, mas nessas viagens que eu fiz, eu via brasileiros trabalhando, tem que estar na faculdade, e eu tinha 14 anos, então penso nisso depois.
Entendi.
Aí eu conheci uma menina que fez, e aí, só que ela estudava turismo e eu estudava farmácia.
Uhum.
E na época que ela foi, só estudante de turismo que podia ir, ou turismo, hotelaria, essas áreas relacionadas. E eu fiquei amarguinha e deixei quieto. Aí um dia eu descobri uma amiga minha que tava indo. Eu, como assim? Mas ela faz publicidade. Ela, peraí, eu preciso ver esse negócio. Aí eu descobri que podia qualquer curso, aí eu fui lá com o meu curso de farmácia e deu tudo certo.
E Mônica, quando foi que você trabalhou como cast member e quais eram as suas funções?
Eu fui no final de... eu trabalhei de dezembro de 2006 a janeiro de 2007.
Ah, recente.
Ah, relativamente recente.
Exato.
E eu trabalhava... o nome da minha posição era Merchandise Hoster.
Ah, entendi.
Eu trabalhava em loja, basicamente, né, com vídeo. E o lugar onde eu trabalhava era na loja da Rock and Roller Coaster.
Certo.
Eu vendia as fotos e o Oh, souvenirs. Uh-huh. Na Tower of Terror, mesma coisa, foto e gift shop.
Entendi.
E no Fantasmic, que era o mais legal, porque eu vendia aquelas luzes coloridas e eu podia usar todas elas.
Poxa vida.
Era...
Aí você tá deixando todo mundo com vontade, viu? E, Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. E como que foi, o que você achou do seu alojamento? Como era o convívio com os outros cast members?
Eu morava no Vista Way, que é o condomínio mais antigo.
Certo.
E eu dividia com três brasileiras. E eu já conheci elas mais ou menos do processo seletivo.
Uhum.
Foi bem legal, porque a gente se deu muito bem logo de cara. A gente sai junto até hoje. Era bem família mesmo. A gente tentava encaixar os horários de trabalho pra poder sair junto.
Olha.
Era bem legal.
E assim, então vocês mantêm contato até hoje?
Até hoje. Porque a única que não morava em São Paulo mudou pra São Paulo.
Olha que legal.
Então, só tem uma que era a nossa roomie postiça, porque ela não morava de verdade com a gente, uhum. Que ela é de ilha, mas quando vem a gente sempre encontra.
E Mônica, uma curiosidade que eu tenho, e por certo outros amigos também devem ter, os cast members, para se locomover, eles usam também o transporte da Disney?
Então, aquele transporte dos hotéis,
uhum.
A gente pode usar, lógico, se você tá indo de um parque pro outro, ou de um hotel para um parque, você pode usar como todos os guests, mesmo os que não estão hospedados na Disney.
Entendi.
Mas pra ir dos condomínios, pros parques, pros locais de trabalho,
uhum.
É uma outra empresa que faz, não é nem o mesmo tipo de ônibus. A gente já viu lá pela Disney rodando muitos ônibus com o American Coach.
Sei, sei.
Empresa que faz o transporte dos cast members. Aí tem van, tem ônibus e tem um horário certinho.
Olha que legal.
Que eles fazem o transporte dos condomínios e não só pro trabalho.
Ah, entendi. Né?
Faz transporte pro mercado, às vezes até um Florida Mouse.
Olha, é que bacana.
Uhum.
E Mônica, me diga uma coisa, antes de assumir as suas funções, como foi o treinamento da Disney?
Bom, o primeiro treinamento, que é igual pra todo mundo, é o Tradition.
Ah, certo.
Tem University, e aí eles ensinam sobre a história da Disney, sobre algumas diretrizes gerais da empresa, filosofias. E aí no meu caso, que eu ia trabalhar em loja,
uhum.
Eu tinha um curso chamado Merchantainment,
oh.
Que é a mistura do merchandise com o entertainment.
Verdade.
E ensinava a gente a mexer na registradora, que é um sistema, acho que meio exclusivo da Disney.
Uhum.
E também ensinava como que você aborda um guest, algumas coisas que você tem que fazer.
Olha que legal.
E aí fizeram os gerais.
Entendi.
Aí depois eu tive... Aí um que muita gente tem também, né? Depende do lugar onde você trabalha.
Uhum.
É um treinamento no seu local de trabalho. Como eu trabalhava na Rock'n'Roller Coaster, na Tower, esse treinamento, na verdade, era sobre o Hollywood Studios, que na época era MGM. Eu fui um ano antes de mudar. Aí, assim, esses treinamentos, assim, se você trabalha num hotel, você vai ter conhecendo todo o hotel, ou no parque você vai trabalhar, Downtown Disney, todo o lugar.
Certo.
E aí, depois disso, eu ainda tive mais 3 dias aí, especificamente na minha área, treinamento prático mesmo.
Entendi. E, Mônica, me diga uma coisa, tudo isso é apostilado ou são palestras?
Algumas coisas a gente recebe apostila.
Ah, entendi.
Traditions tem bastante material físico.
Uhum.
Agora, os treinamentos práticos e o de campo, né, como seria o do Hollywood Studios inteiro,
sim, sim.
Aí é só mais palestra e prática mesmo, não tem.
E, Mônica, a Disney como empresa, qual sua opinião?
Eu gosto. Disney, eu acho que ela é muito única no que ela faz e ela tá aí há muito tempo e ela continua sendo única no que ela faz e muita gente tenta fazer quase igual, mas nega ser igual. Acho que ela toca alguma coisa dentro das pessoas.
Uhum.
Acho que é uma empresa, quer ter lucro, mas eu acho legal, porque o que ela toca dentro das pessoas, não tem ninguém que faça igual.
Isso é verdade. Gostei muito dessa sua colocação. E Mônica, conte um pouquinho pra gente como que era o seu dia a dia como cast member, como que é poder conhecer os bastidores do show.
Ah, é muito gostoso, porque mesmo trabalhando em parque, por exemplo, o show do Fantasmic que eu fazia todo dia, eu não cheguei a andar lá por trás e ver as coisas, então muito da mágica preserva.
Ah, entendi.
Tem outras coisas que são muito legais. Ah, hoje eu vou andar na Rock'n'Roller Coaster com a luz acesa. Não tem graça nenhuma, mas poxa, ninguém anda.
É verdade, exatamente. Uma coisa especial pra você, né?
Aí a gente acha que é super legal.
É verdade. E Mônica, a experiência foi exatamente aquilo que você esperava?
Ah, essa pergunta é capciosa. Exatamente, não sei, porque eu fiquei um ano cozinhando essa ideia, né, esse sonho de ir para lá trabalhar.
Entendi.
Eu não sei se foi exatamente como eu esperava, porque eu nem lembro o que eu esperava, mas foi muito bom e foi, acho que foi, sim.
Mas que você valeu faria muito de novo, eu faria.
Se eu pudesse fazer de novo, eu faria. Recomendo, todo mundo que me pergunta, eu falo, vai, o que você tá fazendo aqui ainda?
Que legal.
Eu recomendo, é muito bom.
Mônica, você guarda nas suas lembranças alguma experiência mágica que você gostaria de compartilhar com os amigos?
Ai, tem acho que umas mil, mas...
Mas selecione dentre todas essas aquela que você acha mais bacana, se conseguir, né?
Tem as experiências legais que eu tive como guest, né? Porque várias vezes eu fui nos parques, mas acho que como cast member, assim, a gente recebe às vezes muito carinho dos guests, já ganhei abraço, já ganhei bottom de guest, mas uma vez que eu achei que mais me tocou, acho porque era um dia que eu não tava muito afim de trabalhar,
uhum.
Tava num kart que fica bem na porta de entrada do anfiteatro do Fantasmic.
Sim, sim.
Tava acontecendo o show, aí a gente tava lá quietinho, né, porque uhum. O pessoal não fica lá comprando, e aí saiu uma família com uma menina pequena, ela tinha uns 2, 3 anos, porque apareceu o dragão, ela tava com muito medo.
Coitadinha.
Ela tava chorando, eu tava com a luvinha de Mickey, fui lá brincar com ela, eu falei assim, ah, mas você acha que o dragão que vai ganhar? Que é a Disney, né? Olha, você vai embora agora, você vai perder o Mickey, princesa, fogos. Aí vim falando pra ela como que ia valer a pena eu aguentar mais um pouquinho.
Sim, sim.
Aí, nossa, na hora que entrou aquele barco, assim, você via a carinha dela brilhar?
Puxa vida. Muito...
Eu falar que a minha experiência de Disney é ver a carinha da criança brilhando.
Ah, não, mas é...
Ficando super agradecido. Então é legal você ver que você fez diferença na viagem daquela família.
Exatamente, você fez parte da magia. E pra aquela família você foi especial, né? É, não, fantástico. Mônica, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra todos os amigos que estão escutando o nosso podcast?
Ah, eu não sei se eu sou muito exemplo de vida pra alguém, assim, muito inspirador, mas eu acho que o pessoal lá do que escuta o podcast é porque gosta muito de Orlando.
Com certeza.
O conselho que eu tenho é quando seus amigos te criticarem porque você vai pro Orlando de novo, você tanto sorriso, canta lá, 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 porque só você pode mudar de ideia a respeito das coisas.
Isso é verdade. Olha, foi uma excelente recomendação pra encerrar, viu, Mule? Mônica, então eu só tenho que lhe agradecer pela entrevista. Eu espero ainda poder contar muitas vezes com você no podcast do Viajando.
Opa, com certeza. Muito obrigada aí pela paciência de todo mundo que me escutou.
que é isso? Muito obrigado. Um beijão, Mônica.
Obrigada.
Tchau, tchau. Nesta sessão do nosso podcast, a Grace, do site Dicas da Gre, irá falar um pouquinho a respeito de como aproveitar a sua visita ao Parque Magic Kingdom. Muitos amigos sempre indagam a respeito das atrações principais que devem visitar, sobre suas restrições, quem está viajando com bebês às vezes se preocupa onde pode trocar as suas fraldas, dicas de restaurantes, enfim. Bem-vinda, Grace. Gostaria que você iniciasse falando sobre a visita ao Magic Kingdom, mais voltada para aqueles que irão conhecê-lo pela primeira vez.
Oi, Luiz. É um prazer estar participando mais uma vez do podcast do Viajando para Orlando, e vai ser uma alegria falar um pouquinho mais aí sobre o Magic Kingdom, que é o cartão postal da Disney.
Isso aí, Gre. Então vamos lá. Comece já do estacionamento do Magic Kingdom, que é o conhecido Ticket and Transportation Center.
Você estacionou seu carro, você vai pegar o tram, né, que é um carrinho que vai te levar até o local onde você vai pegar o monorail ou ferry boat, né?
Não esquecendo de memorizar direitinho o nome da fila e o número.
Na verdade, o nome do estacionamento e o número da fila, porque os estacionamentos são imensos.
Isso mesmo.
E se você sai um pouquinho antes de todo mundo sair, ou ainda naquele buchicho de todo mundo querendo sair, você não vai achar o carro. Normalmente carro alugado tem tudo a mesma cor, a mesma cara, e a gente realmente fica muito cansado de procurar. Se possível, é muito legal você tirar uma foto, né, do estacionamento e da número da fila, porque a gente acaba esquecendo mesmo, né?
É isso aí.
Aí a pessoa vai pegar um monorail ou ferry, vai chegar no Magic Kingdom, primeira coisa que faz, Luiz, chegamos no Magic Kingdom, estamos lá dentro, o que a pessoa faz? Tem que pegar um mapa,
uhum.
Tem português, na verdade tem vários idiomas, e o Times Guide, que é o papel onde vai ter a escala das paradas e dos shows. Isso é importante porque a Disney, ela pode mudar os horários, né? Então a pessoa olhou antes no site, antes de viajar, e pode até no dia da visita ocorrer alguma mudança.
Exatamente.
Então é muito importante isso. Eu queria falar também, Luiz, é um pouquinho assim, para as pessoas que estão viajando com crianças pequenas, né, que você teve alguns e-mails te questionando, como a gente faz para trocar fralda, como é que é a questão do banheiro, né, que preocupa bastante o pessoal que tem criança pequena.
Isso aí.
Todo banheiro da Disney tem um fraldário, né? O banheiro feminino tem um fraldário. Pro papai que vai trocar a fralda, tem o Family Room, né? Que é o banheiro da família, né?
Certo.
E em todos os parques, eles contam também com o Baby Care Center, que é uma área só para cuidado de bebê, onde a mãe, se precisar, ela pode amamentar com um pouco mais de tranquilidade, pode trocar a fralda, pode esquentar o leite, a papinha, né? Da criança. Então tem toda a estrutura para quem tá com criança pequena. Não vai ter dor de cabeça, vai fazer a viagem num outro ritmo, mas sem precisar ficar se preocupando com esses detalhes.
E essas indicações do banheiro, até do Baby Care Center, a pessoa pode pegar no próprio mapinha do parque.
Isso, por isso que é interessante ter sempre o mapa do parque, porque vai ter as indicações dos restaurantes, vai falar um pouquinho sobre o restaurante, o que tá sendo servido, faixa de preço, né? Então o mapinha, ele é muito importante pegar. Parece até que a gente fica sendo chato de falar, não, pega o mapinha, mas é que sem ele fica muito complicado. Se você, por um acaso, nossa, esqueci de pegar o mapa na entrada, fiquei lá emocionado, vi o castelo, tanta coisa linda pra ver. Normalmente, nas principais lojas, nos restaurantes, tem sempre no cantinho ali os mapas.
Isso mesmo. Tá?
Então, a pessoa também, se esqueceu, vai ter onde pegar, ou se perdeu, às vezes molha, né? Vai ter sempre um lugarzinho aí numa loja, né? Só procurar uma loja, no caixa ali do ladinho vai ter o mapa pra você pegar outro. Só pedir pro guest member.
E agora uma decisão muito difícil. A pessoa vai ter que escolher se inicia o parque no sentido horário ou no sentido anti-horário.
Na verdade, assim, as pessoas, a gente tem aí que já tá lendo alguns fóruns, mesmo dentro do VPO, você vê, começo por onde? Cheguei ali, tô vendo o castelo, tô na Main Street, vou começar por Adventureland ou vou começar no sentido anti-horário por Tomorrowland? Na verdade, é uma questão mais pessoal, porque tá todo mundo, tem parte que já faz pelo sentido horário, parte que faz pelo sentido anti-horário, então assim, não é vantagem você achar que vai começar sentindo anti-horário e vai pegar o contrafluxo, né? Então vai pegar mais vazio Tomorrowland. O importante é que você decida pelo teu gosto e que você saiba. Como, por exemplo, utilizar o Fast Pass, então a fila tá maior que meia hora, já pega o Fast Pass e vai aproveitar as outras atrações da área, né?
Exato.
Então, assim, eu sempre recomendo, eu tô falando aqui sobre as atrações, mas é sempre importante que a pessoa entre aí na página fixa do Viajando para Orlando, veja as atrações.
Exato.
Né? Pra já ter uma ideia também do que a gente tá falando.
E até pra ter uma ideia geral também sobre as áreas temáticas, a pessoa pode pegar a locomotiva logo na entrada do parque.
Isso, é muito legal. Principalmente pra quem tá até com criança, quer fazer uma viagem mais, um passeio, uma visita ao parque mais tranquila, é bem legal pegar a locomotiva, que é um passeio muito, muito gostoso. É uma locomotiva de verdade, então dá bastante emoção. Passa por umas áreas assim escondidas e tem os índios. Então, assim, eu não vou dar muito detalhe para deixar a emoção pro pessoal. E como você falou, você vai ter uma ideia do parque, do tamanho do parque também.
Exatamente.
Logo de cara, né? Bom, feito isso, já foi lá, já aproveitou a Emporium, que é uma loja maravilhosa da Disney, já viu o castelo, já tirou a sua foto de frente pro castelo logo que entra. Eu vou falar um pouquinho, começando por Adventureland, que eu gosto de fazer pelo sentido horário.
Sério.
Né? Em Adventureland, você tem atrações bem gostosas de você fazer, bem tranquilo. O Jungle Cruise, você vai ter o Tiki-Tiki-Room. Tô me atrapalhando um pouquinho pra falar. Vai ter o Piratas do Caribe, né? Que é uma atração também que eu adoro, né?
E agora já com o animatrônico do Johnny Depp.
Ah, sim, que realmente parece que a pessoa tá lá. E o que é legal é que na fila, vou contar um segredinho, pode ser que você encontre o Jack Sparrow na fila, de surpresa, em algum cantinho, como a gente já encontrou,
é,
né?
Verdade.
E mais uma vez, a fila tá maior que 30 minutos, pega o Fast Pass. Apesar que em Adventureland você não tem tanto esse problema de ter muita fila nas atrações, né?
Uhum.
No Tapete Mágico do Aladdin, que é uma atração que não vai tanta gente, né? Uhum. Que criança gosta de ir, normalmente criança pequena tem que ir com o pai, com a mãe, tem um pouquinho de fila, né?
Uhum.
Mas nessa área você não, a pessoa não vai passar aí grandes filas. A única atração que tem o Fast Pass é o Jungle Cruise, né?
Uhum.
Então se tiver mais de meia hora de fila, vale pegar. Ou se não, também a fila é rápida, não, talvez não tenha necessidade.
Entendi.
Saindo de Adventureland, ainda, né, com esse espírito de aventura, a gente vai pra Frontierland, né?
Exato.
Também é uma área muito, muito, muito especial, que você vai ter a tradicional atração, querida por muitos miqueiros, né?
Uhum.
De segunda e de terceira viagem, que vai também se tornar aí a atração querida dos miqueiros de primeira viagem, que é o Splash Mountain.
Exato.
Que costuma ter um pouquinho de fila e que tem o Fast Pass, né?
Uhum, entendi.
Que molha um pouquinho, então, levar a capa de chuva, tirar o sapato, pôr na mochila.
Exato.
Né?
Então, Grace, aproveita que você já tá falando bastante sobre o Fast Pass e explica um pouquinho pro pessoal como que funciona.
O Fast Pass, tem até um link no Viajando pro Orlando na página fixa que tem foto de como você pega. Logo que você chega na atração, você já vai ver os guichês, que são maquininhas, né?
Uhum.
Não tem ninguém, que você vai colocar o seu ticket,
uhum,
né? E ele vai liberar um outro ticketzinho com o horário que você tem que comparecer e com o horário que você pode retirar outro.
Nunca esquecendo de retirar depois os dois tickets.
Exatamente.
Ingresso.
Se você não retirar o seu ticket de ingresso, você vai perder uma série de dor de cabeças aí pra conseguir outro.
Uhum.
E é super simples. Então, por exemplo, Flash tá com 50 minutos de fila. Big Thunder Mountain, que é uma montanha-russa fantástica, super tranquila, tá com 25 minutos. Então você pega o Fast Pass do Splash,
uhum,
e vai pra fila do Big Thunder Mountain. Thunder Mountain é uma montanha-russa bem tranquila, né? Até pra quem fala, ai, Grace, nossa, eu morro de medo de montanha-russa, não sei se eu vou... Ai, será que eu vou na Space Mountain, né? Que eu vou falar logo mais.
Uhum.
Começa, realmente, pelo sentido horário, pra você sentir a Big Thunder Mountain, pra você tomar coragem e enfrentar aí Space Mountain, que vai muita criança.
Ah, e falando em coragem, é bem bom de falar que a Haunted Dimension, ela não coloca medo em ninguém, né?
Não.
Porque às vezes as pessoas se assustam, acham que vai tomar muito susto lá dentro.
Principalmente pela cara de malvados e loucos que tem os cast members.
Exato.
Que recebem a gente na casa.
Mas não é nada disso. Faz parte apenas do show e é assim, os cast members interpretam assim como os cast members da Tower of Terror, do Hollywood Studios.
Exatamente.
Né?
Mas assim, como você falou, a Disney, ela é mais magia do que medo. De vez em quando você vai ter assim uma quedinha na montanha-russa. Uma emoção.
Exato.
Uma emoção que na verdade vai te fazer dar risada, não vai te fazer ter medo, né?
Exato.
Pra quem tá querendo comer, né, almoçar, né, nessa área de Frontierland, tem o Pecos Bill, né, que é um restaurante muito bonito. São hambúrgueres, sanduíches, refeições rápidas.
Exato.
Né?
Uhum.
Pra quem quer ainda uma coisa mais rápida ainda, uma batatinha frita, um nugget, tem o Golden Owl, né, que é como se fosse ali um trailerzinho, né,
uhum,
que você tem refeições mais rápidas ainda. Saindo de Frontierland, Luiz, a gente vai pra próxima área, que é a área de Liberty Square, né?
Uhum.
Lá você vai encontrar uma atração que, pra quem quer ver a perfeição da Disney nos bonecos animatrônicos, a atração dos presidentes,
uhum,
é sensacional. E sensacional também pra você descansar um pouquinho.
Exatamente.
Né? Principalmente quem tá indo no verão, ar-condicionado de lá é maravilhoso. E a atração, realmente, a gente acaba vendo a perfeição, o cuidado da Disney dos detalhes e vai tá vendo aí o Obama, né? Parece,
uhum,
até, a gente fica até um pouco meio assim, a gente acha que o pessoal tá lá, tá vivo, é ator, né? Mas não, são bonecos,
uhum,
são robôs, é muito legal. Tem uma atração fantástica que tá com uma fila super elaborada, né?
Uhum.
Que é a Haunted Mansion.
Uhum.
Sensacional, ainda bem até que nem tem Fast Pass, porque uhum, perder essa fila, não dá pra perder essa fila, principalmente agora que eles colocaram várias atrações, né? Que interagem, então realmente também é uma das minhas atrações preferidas.
Uhum.
E se você já aguentou e vai comer lá, eu recomendo em Liberty Square o Columbia, que é maravilhoso, o restaurante é lindo, a comida é muito boa, tem um peixe frito com batata frita excelente,
uhum,
tá? Tem outros pratos também. É legal depois que você almoça, você já não pegar aí uma atraçãozinha mais agitada, então você pode fazer um passeio de barco, né?
Isso, exatamente.
No Liberty Square Riverboat,
uhum,
tá? Então você dá uma descansada boa, é um passeio que até dá um pouco de ânimo pra gente continuar, né?
Exato.
A próxima área, a próxima terra aí do Magic Kingdom pra gente explorar é Fantasyland, que tá até sofrendo um processo de ampliação, né, que nos próximos anos vão estar sendo inauguradas outras atrações, então a gente já não tem mais, infelizmente, a casinha do Mickey, a casinha da Minnie, né, nem mais Branca de Neve, mas tem outras atrações que agradam principalmente as crianças, e as crianças grandes que a gente acaba ficando encantado, né, então a gente vai ter a atração do Peter Pan, tem Fast Pass, e que tem realmente muita fila, né, a gente tem outra atração com Fast Pass, é a atração do Pooh, né, que também tá com painéis interativos na fila pra tá dando uma distraída na criançada. Então, assim, realmente, se a fila tiver menor que 30 minutos, vá fazer a atração, vá pra fila, porque é muito, muito, muito legal você já perder, assim, só meia hora, porque normalmente as filas são maiores, né?
Exato. É como você falou que não tem mais as casinhas do Mickey, realmente, depois de Fantasyland, agora nós não podemos mais contar com o Mickey Stone Town Fair, né?
Exatamente, porque essa área já estão passando pela reforma, pela ampliação, então realmente tirar aí essa parte que é onde estava localizada, né, Mickey Town Town Fair, onde estava a casinha do Mickey e a casinha da Minnie, que tá todo mundo triste aí, porque, infelizmente, eles tiveram que ser, né, retirados aí dessa área.
Sim.
Então, assim, Fantasyland é realmente onde tá aí a alegria da criançada. Tá?
Claro.
Que você vai ter aí essas atrações que são para crianças pequenas. Tem a Magic Party também, que é aquelas xícaras que giram, então a criançada vai realmente perder bastante... Perder
o
não,
carrossel.
Né? Carrossel. É o carrossel da Cinderela, que é lindo.
Exatamente. Exatamente, agora na Cinderela não mais, né, que renomearam, agora é Prince Charming Regal Carousel.
É, o carrossel tiraram, deixaram a Cinderela sem carrossel e deram o carrossel pro Prince.
É isso mesmo, foi isso que aconteceu.
Né? Pra mim, o carrossel sempre vai ser da Cinderela, o príncipe...
tá certo.
que se vire, mas realmente agora o carrossel é do príncipe.
Nessa pertinho ainda do carrossel, o pessoal não pode deixar de ir no Mickey's Filler Magic.
Também, que é um cinema 3D, né, que é muito legal, você vai ver as aventuras aí do Pato Donald, super atrapalhado, né?
Exato.
Também é uma outra boa atração pro papai, pra mamãe que já correu atrás da criançada, que já ficou na fila,
exato,
né? Dar uma descansada e se divertir assim com o ar-condicionado também. Nessa área, a gente vai ter a Bibi de Bob de Boutique, que é onde as meninas fazem a transformação, né? Em princesas. Lembrando, voltando um pouquinho, que a transformação em pirata fica lá em Adventureland, do lado da loja dos Piratas do Caribe da atração.
Exatamente.
É um gancho, porque eu lembrei da transformação em princesa, não pode posso esquecer da transformação dos piratas, né? E também você vai ter o restaurante, o Cinderella Royal Table, né? Tá ali perto, ali dentro do castelo. É, então, Fantasyland a gente já falou dessas atrações, que é realmente onde tá aí a concentração de atrações pros pequenininhos, pras crianças e pra quem aí é apaixonado por esse mundo do Mickey, né?
Exatamente.
E das princesas e o castelo, você vai ter ali a parte de trás do castelo da Cinderela. O céu que agora é do príncipe. Bom, saiu de lá, você vai estar íntimo Tomorrowland, né, que aí é uma série de atrações do futuro, de inovações, e que a gente vai ter a atração que eu acho que as pessoas procuram mais, que é muito querida, que é a Space Mountain, né, que tá, vamos dizer assim, uma reforma até que recente.
Exato. A fila ficou também interativa.
Exatamente, tem joguinhos, né, então assim, e realmente uma fila que é uma das maiores.
Exato.
Né, então, vale a pena pegar o Fast Pass, né, você vai ter também uma outra atração que ela vai te dá uma vista muito bonita do Magic Kingdom, porque você já tá bem no alto, né? Que é o Astro Orbiter.
Exato.
E, só que a pessoa tem que estar preparada pra pegar uma fila e não tem Fast Pass, mas vale pela vista, né? Você vai ter uma atração que as crianças adoram, carrinhos da Indy, né? Que é o Tomorrowland Indy Speedway.
Exato.
Que você tem ali uma simulação de um grande autódromo, e que faz muito sucesso com as crianças. Costuma ter um pouquinho, realmente, de fila, né?
Claro.
Mas vale a pena, ela até que vai andando rápido, você fica vendo as crianças brincando, né? Você acaba se distraindo. E você vai ter uma atração muito boa, que provavelmente se você começou por Adventureland, você já vai estar chegando em Tomorrowland bem cansadinho, né? Que é ali o Transit Authority, que são carrinhos que cabem 4 pessoas, então você vai passear ali por Tomorrowland, vai passar por dentro da Space Mountain, né? Então dá pra dar uma descansadinha, não tem fila, é rápida, né? Uma outra atração também que eu tenho muito carinho, quem é fã de Walt Disney, sempre vai, não dá pra não deixar de ir, que é o Carrossel do Progresso.
Não vai ficar até mesmo cativado pela música.
Exatamente, porque a gente não tira aquela musiquinha da cabeça.
É verdade.
E foi lá, foi uma das atrações que o Walt Disney fez com grande sucesso aí deles, que é dos bonecos audio-animatrônicos, né?
Com a ajuda do Bruce Sherman pra fazer a música.
Exatamente, que é uma música linda que fica na cabeça da gente.
É isso aí.
Pra quem é fã do Toy Story, tem a atração do Buzz, né?
Exato.
E que é muito legal. Tem a atração do Stitch, que assim, criança muito pequena pode ficar com medo porque fica escuro, o Stitch fica fazendo barulho na nossa orelha, né?
Exato.
Então assim, às vezes pode assustar um pouquinho, né?
Uhum.
A gente tem uma atração também dos monstros.
Uhum.
Quem não fala inglês, eu acho um pouquinho, né?
Complicado.
Complicado porque também não dá pra você colocar um dispositivo de tradução, porque é uma coisa que é feita na hora, com interação com o público.
Exatamente.
Então não são piadinhas prontas, você pode mandar a sua piada pro Mike Wazowski por SMS. Né?
Exatamente, isso mesmo.
Então você acaba, pra quem não entende inglês, dificulta um pouquinho, né?
Entendi.
Então eu recomendo mais pra quem tem, assim, um pouquinho mais, ou então pra criança muito pequena que às vezes não vai entender a piada, mas quer ver
os monstros.
Os monstros e vai dar risada com tudo, e afinal é diversão, a gente tá lá, vale a pena ver, né?
Tem razão.
Pra quem quer comer lá, né? A gente tem o Comics Ray, né? Uhum. Starlight Café, que também é muito, tem opções de lanche muito gostosas. É que eu recomendo, assim, porque também a gente tem que ver, se você quer assistir as paradas do Magic Kingdom, você tem que se preparar um pouquinho antes pra conseguir um bom lugar, né?
Exato.
Então, às vezes, não dá pra você ter uma experiência gastronômica.
Uhum.
Dá, lógico, você pode ter. Você tem Tony Square, né? A trilha que foi inspirada no Dummy Vagabundo em Main Street. Mas se você quer assistir o Wishes, você tem que garantir um bom lugar ali pertinho do castelo, pra Main Street Electrical Parade.
Com antecedência. Nos mapinhas também a pessoa consegue saber o percurso das paradas. E nós falamos, assim, das áreas temáticas na sequência. Mas, por certo, com o Times Guide, a pessoa vai ter que programar a visita dela ao parque pra ir fazendo aquelas paradinhas pra guardar as paradas mesmo, né?
Não, exatamente. Porque, principalmente quem tá com criança, tem que ver a parada da tarde, né?
Exato.
É a Celebrate Dreams Come True, que é uma parada maravilhosa.
Exato.
E mesmo pra quem tá sem criança, é legal a gente ficar dando tchauzinho pro personagem. A gente vai dar tchauzinho pro personagem mesmo. Parece que eles estão lá, que é real, a gente acaba entrando na magia. E também a Main Street Electrical Parade. Então, alguns dias você tem aí duas apresentações no mesmo dia.
Uhum.
Então, normalmente é do primeiro dia, do primeiro horário do dia, ela costuma ser mais cheia, né?
Uhum.
Então as pessoas já ficam sentando ali, né, e começa a tumultuar um pouquinho, né?
Uhum.
Então, vale a pena você assistir o segundo horário logo depois do Wishes, normalmente, né?
Uhum.
Acontece. E tá realmente, que nem você falou, atento a pegar o mapa, que tem o trajeto das paradas,
uhum.
O Times Guide, que tem os horários. E é muito legal também que no mapa, onde tem a luvinha do Mickey apontando,
uhum.
é um lugar onde você vai poder encontrar o personagem pra tirar foto.
Ô, Grace, aproveitando, muitas pessoas me perguntam, principalmente dos restaurantes do Crystal Palace, uhum. e também das refeições do Royal Table. O que que você poderia, mais ou menos, dar umas diretrizes básicas pra essas pessoas que pensam em visitar esses restaurantes ou essa refeição com o personagem?
Olha, eu acredito que tanto um restaurante quanto o outro, eles têm suas características. E aí, por exemplo, pras meninas, o Royal Table vai ter aí a Cinderela,
uhum.
né? Tem toda aquela emoção do castelo. Mas a comida, assim, não é tão... É boa, mas não é tão boa quanto no Crystal Palace, né? Onde, se não me engano, você vai encontrar a Turma do Pooh. Então, assim, vai realmente por questão de gosto. Se você tem mais menino que menina, você vai realmente no Crystal Palace, que tem o Pooh, que acaba agradando aí os meninos e as meninas. E pras meninas, o Cinderella Royal Table. Sempre assim, quem tem criança pequena, já pensa em fazer a transformação em princesa e já jantar no Royal Table.
Uhum.
Sempre tentar reservar com bastante antecedência pra que você possa fazer esses horários, essas reservas, nos horários que não vá atrapalhar a parada da tarde, a Main Street. Se você puder até, se você tiver tempo,
uhum.
E for querer fazer essas experiências, fazer até mais uma visita no Magic Kingdom, né?
Uhum.
Porque, querendo ou não, Luiz, não dá pra você pegar um restaurante como Crystal Palace, seu Royal Table, e querer fazer em meia hora.
Exatamente.
Tá? Porque é uma experiência toda que vale a pena você ficar lá mais um tempo, né?
Exato.
Pra que você possa curtir isso daí.
Uhum.
Então, se você for fazer isso, tá com criança, em geral, se você tem tempo e tá com criança, principalmente criança pequena, é legal você pegar o Magic Kingdom, fazer 2 dias, o Epcot também, né?
Uhum.
Principalmente se você vai fazer a transformação em princesa e esses jantares, ou o almoço, ou o café da manhã, que vai tomar um pouquinho mais de tempo aí do parque. Aí você tem outro dia pra ver o que faltou, né?
Exato. Grace, acho que você deu uma boa noção pro pessoal de como que deve visitar o parque Magic Magic Kingdom, mas teria mais alguma coisinha que você gostaria de destacar?
Tem, o que eu esqueci agora visualizando o mapa, que para quem vai precisar alugar os carrinhos ou então aquelas cadeiras motorizadas, né? Uhum. Você pega ali, logo na entrada do parque, do ao lado do Guest Relations, já tem para você fazer, né?
Uhum.
A locação aí do carrinho e da cadeira motorizada para aqueles que precisam.
Exatamente,
né?
É isso.
E também a devolução é ali também, naquela área. Então você, quando tá indo embora, é só devolver o carrinho,
uhum,
e a cadeira. E é tudo assim, muito feito para que você não perca tempo na viagem. Às vezes as pessoas pensam, ah, um parque tão grande, será que eu vou me atrapalhar? Não, fica calmo. O mapinha é muito importante, que você vai encontrar todas as informações que você precisar ali.
É isso mesmo. Por certo, a gente não conseguiu abarcar todas as atrações do parque, porque Magic Kingdom realmente é recheada de atrações, mas assim, nas páginas do Viajando ou no site oficial na Disney, para isso, eleja quais são as principais que gostaria de conhecer.
É, exatamente. E para quem não tem tempo ou estudou aí um pouquinho, mas quer fazer um roteiro personalizado, ter uma consultoria personalizada, também pode me procurar, né?
Isso
tem
aí
o meu banner no site. E também para quem tiver qualquer dúvida, eu tô sempre ali no Viajando tentando ajudar o pessoal no fórum, né?
Uhum.
Espero aí que o pessoal tenha gostado, né? E também vai ter uma matéria na minha coluna, né?
Uhum.
Com um resuminho de tudo isso que eu falei, que é muita coisa, muita informação,
é,
né?
Verdade. E qual que é o seu e-mail de contato?
É o contato@dicasdagre.com.br.
Tá bom, Gri, muito obrigado.
Também. Tá bom, obrigada a você, Luiz, e um abração pra todo mundo aí do VPO.
Tá bom, tchau, tchau, Gri.
Tchau.
Antes de encerrar o nosso programa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a empresa Orlando Tickets Online, do amigo Ronaldo Esteves, que trabalha com ingressos, reserva de aluguel de carro, reserva de hotéis, casas, tickets para NBA, cruzeiros e outros serviços, a empresa Zoom Transportation, do amigo Edio, a empresa Brasil Center, Shopping Express, empresa do amigo Antônio Crescente, que facilita a vida de todos nós do Viajando, que gostamos de antecipar as nossas compras, a Macro Baby, onde você encontra uma grande variedade de produtos para bebês, e agora também a empresa Rentcell Orlando, novo patrocinador do Viajando e que atua na locação de celulares, rádios, aparelhos de GPS, modems e laptops. O meu muito obrigado a todos vocês que tanto colaboram para o Viajando, um forte abraço a todos e até o próximo podcast.